DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O governo dos Estados Unidos da América não esclareceu se espionou ou não o telemóvel da chanceler alemã, mas reiterou que atualmente não está a monitorar as suas comunicações e nem pretende fazê-lo. Segundo o jornal alemão Die Welt, a inteligência alemã suspeita que os Estados Unidos grampearam o telemóvel de Angela Merkel, que utilizou entre outubro de 1999 e o último mês de julho. Também a inteligência americana monitorou chamadas de mais de 35 líderes mundiais, segundo o jornal britânico The Guardian. Reagindo, Angela Merkel exige uma mudança real por parte de Washington e deixou claro que a confiança está prejudicada. Merkel não quis comentar a sua conversa com o presidente norte-americano, Barack Obama, mas disse que uma aliança tão longa entre os mesmos e a União Europeia suporta incidentes como estes. Apesar de tudo, Merkel garantiu nesta sexta-feira que não mudou o seu comportamento quando fala ao telefone com outros líderes. O presidente do Conselho Europeu revelou que a Alemanha e a França vão dialogar com os Estados Unidos sobre as relações entre serviços de informações e que deverão ser apresentadas conclusões até ao final do ano. Herman Van Rompuy advertiu que a cooperação entre os serviços de inteligência é vital no combate ao terrorismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mas que uma falha de confiança pode prejudicar essa necessária cooperação. Os chefes de Estado e do Governo da União Europeia pediram a criação de um mercado comum digital para 2015, ao considerar que a atual fragmentação do mercado é um obstáculo para liberar o potencial desse setor para favorecer o crescimento económico e a geração de empregos. Os líderes consideraram que é necessário também um marco jurídico melhorado, previsível e estável para criar uma competência efetiva e atrair investimento privado no âmbito digital, mas ao mesmo tempo que permita aos países flexibilidade para adotarem medidas adicionais em matéria de defesa do consumidor. Esta noite, mais de 800 refugiados provenientes da África foram interceptados na costa italiana em diferentes operações no mar Mediterrâneo. Segundo a agência de notícias italiana ANSA, a metade foi resgatada por dois navios militares. Barcos rápidos da guarda costeira e de patrulha ajudaram no resgate. Os refugiados foram encaminhados a Lampedusa e outros lugares. No Egito, uma nova manifestação contra o exército foi convocada para hoje pelos apoiantes do presidente deposto, Mohamed Morsi. A manifestação deverá durar uma semana e visa também impedir o regresso do ex-presidente islamita ao poder, informa o grupo de organizadores, que inclui também a Irmandade Muçulmana. O grupo pretende fazer concentrações perto de edifícios diplomáticos e sedes de organizações de direitos humanos dentro e fora do Egito. Na RDC, mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas no leste por causa dos confrontos entre as forças governamentais e rebeldes. A organização Médicos Sem Fronteiras diz que a violência intensificou-se consideravelmente nos últimos 3 dias no distrito de Irumo, enquanto a população sofre com tiroteios e saques diários. As partes disputam o controlo da região desde agosto do ano passado. Um tribunal chinês rejeitou o recurso apresentado pelo deposto líder regional, Bo Xilai, a quem foi sentenciada a uma pena de prisão perpétua por corrupção, peculato e abuso de poder. A decisão confirmou o veredito do tribunal de primeira instância, que considerou Bo culpado no maior escândalo da política chinesa nas últimas décadas. O Irão suspendeu temporariamente as suas atividades de enriquecimento de urânio a 20% no seu reator de pesquisas de Teherão, parte do seu programa nuclear, informou nesta quinta-feira o site do Parlamento iraniano. A Agência Internacional de Energia Atômica ainda não confirmou a interrupção do enriquecimento e exigência da comunidade internacional para retirar as sanções ao país. E passamos ao mundo da bola. Ontem disputou-se a terceira jornada da Liga Europa em futebol. O Friburgo da Alemanha empatou uma bola com o Estoril de Portugal no grupo H. No grupo I, o Betis venceu Vitória de Guimarães por uma bola sem resposta e no grupo E, o Dnipro derrotou o Passos de Ferreira por 2-0. O Bordeaux recebeu e venceu o Apoel Nicosia por 2-1 em partida do grupo F da Liga Europa. No outro jogo do grupo, o Eintracht Frankfurt recebeu e venceu o Maccabi Tel Aviv por 2-0. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, governo e Renamo dão sinais de paz, mas exigem contrapartidas. E comunidade internacional deve passar de atos a ações, considera a investigadora da Chatham House. Em São Tomé e Príncipe, governo diz que vendeu combustível de barcos apreendidos para evitar acidentes ambientais. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 25 de outubro de 2013. Em Moçambique, apesar do governo e a Renamo defender a manutenção da paz nos seus discursos, continuam a impor condições para que a tranquilidade retorne. O presidente da Renamo quer que o governo pare de o perseguir, enquanto o presidente moçambicano diz que as colunas militares não terminarão enquanto não houver segurança na principal estrada do país. Nesta quinta-feira, Renamo, maior partido da oposição, esclareceu que continua vinculada ao Acordo Geral de Paz de 1992, considerando uma má interpretação a declaração de que o tinha quebrado ou considerado inválido. Recorde-se que na última segunda-feira, o porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, tinha dito que a tomada pelo exército governamental da base onde se encontrava o líder do partido, Afonso Lhacama, coloca ponto final aos entendimentos de Roma assinados em 1992. Esta manhã, Mazanga explicou à DW África em que contexto considerava o acordo quebrado.
É que o Acordo Geral de Paz preconiza que nenhuma das partes iria atacar a outra usando a força das armas. E esse protocolo foi assinado. Quando o governo rompe com esse protocolo, começa a atacar o presidente da Força da Câmara, procurar para o matar, então significa automaticamente que eles é que estão a romper com o Acordo Geral de Paz. Então, a interpretação que nós fazemos é que o governo pôs ponto final ao Acordo Geral de Paz, unilateralmente.
E um dos intermediários no processo de negociações, com vista ao fim da tensão, Lourenço do Rosário, disse esta quinta-feira que Afonso de Lhacama exige o fim da perseguição militar de que está alegadamente a ser alvo como condição para o reatamento das negociações com o governo. Lhacama mandou transmitir ao presidente de Moçambique a vontade de dialogar, mas diz que há questões que se modificaram. E contactos entre as partes, através dos facilitadores, estão mesmo a acontecer, como confirma o porta-voz da Renamo.
Existe esse contacto por parte dos facilitadores. O que nos preocupa é que, algumas vezes, os representantes do partido Frelimo, em debates, dizem que não os reconhecem como tal. Mas nós os temos recebido por várias vezes. O próprio presidente da Força acaba de os recebido em certo dia, na sua qualidade de mediadores deste conflito, e que, por muitas vezes, têm dito que estão mandatados pelo Presidente da República para procurar a solução.
Mas Lourenço do Rosário lamentou o facto das partes emitirem sinais contraditórios relativamente ao modo como pretende resolver a atual crise política, admitindo haver setores que defendem uma solução final para o diferendo. Já da parte do governo, Lourenço do Rosário revelou que o presidente Armando Guebuza solicitou que ele e Dom Dinis Singulane reiterassem a Adlecama também a sua disponibilidade para o diálogo. E no final da sua presidência aberta e inclusiva ao país, Armando Guebuza assegurou nesta quinta-feira que não vão cessar as escoltas militares a viaturas num troço na principal estrada do país até que se transite em segurança. O que pensa sobre os passos dados pela Renamo com vista ao fim da crise? Caro ouvinte, mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em entrevista à DW África, a investigadora Elizabeth Azevedo Harman, da Chatham House, diz que a comunidade internacional deve unir-se e passar dos apelos aos atos em Moçambique. Para tal, deverá fazer pressão junto do governo e da Renamo para um consenso. A investigadora alerta ainda para as consequências económicas que o conflito poderá ter no país. No rescaldo do ataque das Forças Armadas à base militar do maior partido da oposição, Elizabeth Azevedo salienta em entrevista à DW que o ataque não se coaduna com o discurso do presidente Armando Guebuza.
O que levou o governo a invadir a base militar da Renamo? esta invasão por parte das Forças Armadas de Moçambique à base militar de Djacama destoa do discurso político por parte do governo. Portanto, esta situação é um bocadinho peculiar, digamos, em termos do que aconteceu.
Enquanto especialista, como avalia a situação neste momento?
É o momento talvez mais grave nos últimos 21 anos de paz no país. O que se prevê é que nesta região do país, pelo menos, continua uma instabilidade, insegurança, com as populações assustadas e com esta situação da RENAM e dos seus homens não saber qual é que vai ser o seu próximo passo de um lado e do outro. Apesar que o partido, a RENAM, fez declarações de dizer que não irá retaliar e que não irá fazer nenhum ataque, e as declarações são muito recentes.
A RENAM diz que não vai retaliar à hipótese de regressarem os dois lados a um diálogo pacífico.
Não há sinais nesse sentido, infelizmente. Apesar da RENAM ter dito isso, não ficou claro que realmente essa é a situação que vai acontecer. Não há neste momento nenhum sinal, infelizmente, que as duas, tanto da parte do governo como da parte da RENAM, haja vontade para voltarem às negociações. A esperança é a sociedade civil, os grupos religiosos, as igrejas, que têm estado realmente a reunirem-se e a fazer pressão junto dos dois partidos para voltar ao diálogo, assim como figuras destacadas, por exemplo, dentro do partido Frelimo. O antigo presidente da República, presidente Chissano, já fez um apelo ao diálogo e à paz. Portanto, parece-me que poderá haver, não tanto das atuais lideranças, mas pressão de outros grupos na sociedade para que os dois partidos se sentem outra vez no diálogo.
O que deverá acontecer nos próximos dias nesta região afetada no centro de Moçambique?
Eu espero que volte a imperar o bom senso. A população ainda tem muito presente as feridas dos 16 anos de guerra. Então não é do interesse da população. A população não quer voltar a assistir a qualquer tipo de violência. Portanto, há um perigo que a liderança dos dois partidos, obcecados com quem ganha e quem perde este possível jogo, acabem por perder o seu próprio país, porque não me parece que Moçambique de 2013 seja o Moçambique de 1992. Há uma população educada, classe média, que quer ver o país prosperar e não me parece que tenha tolerância para que se continue entre este jogo dos dois partidos.
E neste momento, o que é que a comunidade internacional poderá fazer?
O que a comunidade internacional, e entenda-se por comunidade internacional, as várias diplomacias de países que estão presentes em Maputo, mas também as Nações Unidas e as organizações africanas, podem ter um papel fundamental, que é forçar, pressionar, para que as duas partes se sentem. Mas tem que haver uma maior determinação por parte da comunidade internacional em não só ficar pela retórica de apelar à paz, mas de realmente forçar o diálogo entre os dois partidos.
Do ponto de vista económico, que efeitos é que este conflito pode ter no país?
Nos últimos anos foi realmente descoberto o tal gás, o carvão e o petróleo e outros recursos naturais, mas são investimentos de grande montante por parte de multinacionais, mas que o país, para completar esses investimentos, comprometeu-se a desenvolver uma série de infraestruturas, como os comboios, as estradas e os portos. Para isso, precisa de investimento, apoio financeiro, privado, internacional. Ora, obviamente, uma situação destas no país faz com que o país, neste momento, esteja num stand-by, esteja num esperar para ver, por parte destes investidores, os que ainda não decidiram estão neste momento a adiar possíveis decisões e os que já investiram estão nervosos e preocupados com o que está a passar, obviamente.
Esta foi uma entrevista com Elizabeth Azevedo Armand, conduzida por Nuno de Noronha. E com poucas exceções, a África subsaariana, de um modo geral, não é uma região privilegiada para investimentos do setor privado da Alemanha. A agência alemã encarregada de fomentar o comércio e os investimentos externos, a German Trade and Invest, acaba de publicar um relatório sobre as possibilidades de investimentos em Moçambique na sequência de descobertas de reservas avultadas de matérias-primas e os planos resultantes de exploração. Cristina Kripal, com mais detalhes.
Ao todo, estão planeados investimentos no valor de 45 mil milhões de dólares norte-americanos, o que representa quase o dobro do produto interno bruto anual moçambicano, cifrado em 25 mil milhões. Nesta perspectiva, levanta-se a questão sobre as possibilidades realistas de passar do plano à execução. Heiko Stumpf, representante do GTI em Joanesburgo, na África do Sul, e autor do relatório sobre Moçambique, responde.
Há que ter em conta que Moçambique, propriamente dito, é um mercado bastante pequeno para gasolina e outros combustíveis. Há apenas 490 mil carros nas estradas do país. Mas a planeada central petroquímica de liquidificação de carvão faz sentido. Por exemplo, as linhas aéreas alemãs, Lufthansa, já firmaram um pré-acordo para a compra de uma certa percentagem da produção anual de querosene para aviões.
De modo que as possibilidades de realização destes investimentos crescem com as perspectivas de exportação. Menos sentido a ver deste perito fazem os planos para a construção de refinarias de petróleo em Moçambique. Isto porque as capacidades mundiais de refinação, sobretudo para diesel e gasolina, já hoje são excedentárias, fechando o caminho da exportação. O mesmo não se aplica à produção de fertilizantes a partir da transformação de gás natural.
O potencial agrícola de Moçambique é muito grande e o uso de fertilizantes é ainda muito limitado. O desenvolvimento da agricultura vai criar um mercado interno muito interessante. Só cerca de 16% dos 36 milhões de hectares de terra fértil em Moçambique são hoje explorados.
Isto para não falar das possibilidades de exportação de fertilizantes para países vizinhos como a Zâmbia, com potencial de desenvolvimento agrícola semelhante ao de Moçambique. Não obstante, interessar o empresariado alemão a investir em África não é tarefa fácil, mesmo com perspectivas tão promissoras como aquelas expostas no relatório da GTAI. De um modo geral, os investidores alemães preferem evitar riscos e a África é considerada região de alto risco pela maioria. Mas perante a pergunta se os recentes acontecimentos em Moçambique não serão um entrave suplementar a um maior empenho de investidores estrangeiros no país, Heiko Stumpf mostra-se cautelosamente otimista.
É cedo para dizer, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos nos próximos meses, incluindo as eleições autárquicas em novembro e as presidenciais no próximo ano. Mas o conflito é regionalmente limitado. E a RENAMO não parece ter as capacidades para o alargar. Até agora, não parece haver indicações para uma deterioração do clima de investimentos em Moçambique.
É um clima aparentemente não muito apelativo para o setor privado alemão, cujos investimentos em Moçambique são comparativamente reduzidos, admite Heiko Stumpf. Se na África do Sul se contam cerca de 600 empresas alemãs ativas, em Moçambique o seu número atual não deve ultrapassar a centena. Mas
o interesse cresce fortemente. Por exemplo, a Câmara da Indústria e do Comércio da Alemanha planeia abrir uma delegação em Maputo. E muitas empresas alemãs abrem ali escritórios, atraídas pelo robusto crescimento económico.
Cristina Kripal, DW.
E lembramos a pergunta do dia. O que pensa sobre os passos que a RENAMO e também o governo estão a dar com vista ao fim da crise? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de. Ou então,
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O governo de São Tomé e Príncipe justificou que vendeu o combustível que se encontra no interior do navio do City Integrity para uma empresa nórdica, antevendo os perigos ambientais que a mercadoria representava. Segundo o primeiro-ministro Gabriel Costa, o negócio foi ilegal. O caso dos navios chegou ao Parlamento. No debate de urgência, a pedido do maior partido da oposição, a Ação Democrática Independente, o primeiro-ministro defendeu que a venda dos cerca de 8 mil toneladas de combustível foi feita em defesa dos interesses do Estado são-tomense. Ramosel Graça conta-nos mais a partir de São Tomé.
O caso dos navios do Ziti Integrity, Marida Melisa e a venda dos combustíveis reivindicadas pela empresa sueca Stena Oil e a libertação dos capitães das respectivas embarcações chegou ao Parlamento. No debate de urgência a pedido do maior partido da oposição, Ação Democrática Independente, ADI, o primeiro-ministro Gabriel Costa prestou declarações à volta do negócio. Gabriel Costa defendeu que a venda dos cerca de 8 mil toneladas de combustíveis foi feita em defesa dos interesses do Estado são-tomense.
Não fiz negociata nenhuma. E os meus atos todos, desde que assumi as minhas funções, submeto-os ao vosso escrutínio. E disse que falava olho no olho. A nossa preocupação em poder desembaraçar a nação, o Estado santomense, desta carga que era uma carga perigosa e que nós não tínhamos o domínio dela, e seria muito mais grave se houvesse um derrame. Eu disse aqui, é preciso termos consciência disto.
O governo não divulgou o valor arrecadado, mas indicou, por outro lado, que a carga não tinha certificado de origem nem tampouco a certificação de controle do produto. Contudo, Gabriel Costa disse o nome da empresa que comprou os combustíveis.
Uma segunda proposta, na base do acordo que fizemos com os donos da Merida Melissa, surge da parte da Monjasa, que é uma empresa nórdica dirigida ao Sr. Ministro das Finanças, a propor a compra da carga e dizendo exatamente qual era a oferta que faziam. Este documento estará à disposição dos senhores deputados para dele tomarem conhecimento.
As forças políticas que sustentam o governo, nomeadamente o Partido de Convergência Democrática, PCD, e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP-PSD, congratularam com o negócio.
O nosso mar tem um potencial para coisas boas, mas até agora tem um potencial para coisas muito mais que vão acontecendo. Há pirataria que se consuma nas nossas águas. E nesse sentido, para além das críticas de coisas que nós temos que fazer, nós temos de ser, enquanto país, enquanto Estado, temos de ser determinantes no reforço das nossas capacidades relativamente às instituições que tratam nas questões do mar.
Eram declarações de Rafael Branco, deputado dos sociais-democratas. Levi Nazaré, deputado da ADI, considerou infundadas as explicações do Executivo.
Não fuja às perguntas, não ludibria, não engana o povo, porque o senhor não respondeu muitas perguntas que nós aqui colocamos. E do outro debate também fez a mesma coisa. Por isso, dizer olho no olho que eu sou democrata, porque venho a um debate, mas quando me fazem pergunta eu fujo, desculpe lá. Eu espero que, das próximas vezes, o senhor responda às perguntas que são colocadas.
Gabriel Costa afirmou, por outro lado, que o navio do Ziti Integrity deverá abandonar as águas são-tomenses em breve, no final das negociações entre as partes. Nesta mesma sessão, os parlamentares são-tomenses aprovaram uma resolução de homenagem aos militares da Guarda Costeira pelo desempenho demonstrado na apreensão dos navios acusados de contrabando pelo Tribunal de São Tomense. De São Tomé e Príncipe, para DW, Romzel Graça.
As urnas já estão abertas em Madagascar. Há mais de 4 anos que os malgaches esperam para eleger o seu presidente. Espera-se também que este escrutínio possa tirar o país da crise política e económica que o paralisa há 4 anos. Vários observadores duvidam que o país esteja verdadeiramente preparado para esta eleição e muitos outros interrogam-se se a votação será justa e transparente. António Rocha, com os pormenores.
Para este pleito, a lista é longa. 33 candidatos estão na corrida, enquanto os partidos têm um papel secundário. Muitos observadores da paisagem política malgache desconhecem esses candidatos, como deixa entender o jornalista Jean-Hervé Rakoto Zanani.
Sur les 33 candidats, c'est vrai qu'il y a...
Dos 33 candidatos, é verdade que não existem muitos nomes conhecidos. O que me causou um certo espanto é que já trabalho na rádio há quase 17 anos. São nomes de alguns candidatos que nunca ouvi falar.
No início, tudo indicava que os antigos políticos da cena malgache iriam ser os protagonistas de um novo duelo. O exilado Marc Ravalomanana, presidente do país até início de 2009, e Andry Rajoelina, o atual presidente que derrubou do poder através de um golpe de Estado, Ravalomanana. A data do escrutínio foi alterada várias vezes devido a querelas sobre a questão de saber quem poderia estar presente na corrida eleitoral. Mas, a dada altura, e depois de muitas discussões e pressões, os dois rivais prometeram não se apresentarem. Mas Ravalomanana decidiu enviar a sua mulher, Lalau, para a corrida eleitoral e Rajoelina, finalmente, também decidiu apresentar-se como candidato. Face a este cenário, a comunidade internacional reagiu e começou a pressionar os dois políticos
até serem afastados da lista. Apesar disso, os dois homens pensam influenciar o destino político do Madagascar. Do seu exílio na África do Sul, Mark Ravalomanana apoia a candidatura do seu antigo ministro da Saúde, Robinson Jean-Louis, enquanto André Rajoelina, que na qualidade de presidente de transição deveria permanecer neutro, apoia o seu ex-ministro das Finanças, Henri Rajaonarimampianina. Mas, como sublinhou Sahondra Rabenarivo, jurista e militante para os direitos cívicos, ninguém saberá dizer com toda a certeza quem sairá vencedor do escrutínio.
Je pense que ce sera vraiment la...
Penso que será a surpresa geral, mas os favoritos são os candidatos mais visíveis que aparentemente têm os meios necessários para realizar campanhas. Entretanto, no terreno, vemos também os outros candidatos mais discretos que têm, contudo, os apoios necessários que poderão levar muitas pessoas a votarem neles.
Pela primeira vez, os nomes dos candidatos não se encontram em boletins de voto individual, mas todos no único boletim onde os votantes deverão marcar com um X o candidato da sua escolha. Essa metodologia visa limitar as fraudes, mas, segundo a jurista, o processo deveria ser elaborado, apresentado e explicado melhor à população. A poucas horas do escrutínio, muitos malgaches ainda não receberam os seus cartões, embora Sahondra Rabenarivo espere que este escrutínio se desenrole da melhor forma possível, contudo, não esconde a sua preocupação.
É essa a grande questão. On espera que tudo se passe bem, que les gens viennent voter.
Esta é a grande questão. Espera-se que tudo corra bem, que o índice de participação seja importante, que não ocorram fraudes e que a organização técnica no dia do voto seja impecável. Esperamos também e principalmente que os perdedores aceitem os resultados. Caso contrário, será muito difícil o período que medei entre a primeira e a segunda volta e nem sei se iremos chegar ao termo deste processo eleitoral.
Na verdade, como a maioria dos analistas, a jurista considera que é quase certa a realização de uma segunda volta para esta eleição presidencial. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Cristiana está aqui no estúdio, ela tem respostas. A pergunta do dia era o que pensa sobre os passos da Renamo e também do governo com vista ao fim da crise.
Bom dia, Nádia e Sufo, e a todos vocês que nos acompanham. Por SMS nos escreveu Anselmo de Lixinga. A Renamo está a fazer de inocente, mas tem toda a culpa pela situação em que Moçambique está agora. Pedro Manuel de Xirangano, Quelimane. A Frelimo é falsa. A Renamo, mesmo com as suas falhas, tem estado a tentar manter a paz, mas, sobretudo, Guebuza tem tendências muito más. Vicente da Beira. Ambas as partes devem seguir o que foi acordado em Roma. Parece que alguém não quer cumprir. De Angola nos escreve Tony Mingo. A comunidade internacional deve evitar que a guerra volte em Moçambique. Também de Angola, agora do Lubango, recebemos o SMS do Kim. Nem a Renamo nem a Frelimo são pelo povo. O que há são interesses econômicos dos dois líderes. Recebemos também o e-mail de Orlando Jorge Alves, de Moçambique. Penso que é um bom passo dado pela Renamo, porque o povo está cansado de ouvir o som das armas, que de fato as tropas governamentais deixem de caçar de Lacama e que ele também deixe de atacar inocentes na Estrada Nacional número 1. O povo moçambicano quer a paz. Muitas participações também na nossa página no Facebook. João Tivani de Maputo escreveu: uma vez mais a Renamo diz e contradiz-se. Sempre foi assim e nunca teve noção do impacto das suas declarações que faz ao país e ao mundo. Se é que eles continuam vinculados ao acordo de paz, já é um bom sinal. Ney Nelson, não é fácil acreditar nas palavras do Dhlakama. Por hoje fala e amanhã mata. Hoje quer, não quer guerra e amanhã dirá que vai queimar o país. Elídio Eugênio escreveu: se a Renamo não quer guerra, por que atacar um povo indefeso? Por que fechar o Save e o Muxungue? A Renamo não é um partido político, mas sim um movimento de guerrilha. Johnny Nkviri. Desde sempre, a Renamo mostrou-se longe de voltar às matas, mas o governo a empurrou para lá. Espero que o governo aceite que a Renamo volte ao diálogo. Nelson Chani escreveu: é do conhecimento de todos que a Renamo sempre mostrou interesse no diálogo, mas por causa da arrogância, a ditadura, o orgulho e o egoísmo do nosso Estado, o diálogo não irá se realizar. O presidente da República quer provocar uma guerra não declarada, só para manter-se no poder. Calixto, Parruque, a Renamo não quer guerra, mas sim o Guebuz e os seus seguidores. Eles fazem de tudo para termos a guerra. E uma última mensagem, Lucas Macuacua, a volta dos dois às conversações. É interessante que haja seriedade e dinâmica pela parte do governo, mais tolerância, mais avanços. Nádia.
Muito obrigada pelas participações, tenham um bom dia e até logo.